A capital cabo-verdiana deve passar a contar brevemente com um serviço de diagnóstico da infertilidade masculina. Por detrás do MINLAB está Emanuel Moreira, que é técnico em laboratório clínico. Ele tem estado atento à questão que mexe com muitos tabus, desconstruindo as razões da impossibilidade de um casal ter filhos, onde as causas ficam divididas tanto pelo homem como pela mulher. Num contexto em que os homens pouco consultam os cuidados de saúde, precisamente. A infertilidade que estaria a ganhar terreno internacionalmente e o esperma dos cabo-verdianos teria estado também a perder qualidade. Assuntos de sobra para abordarmos com Emanuel Moreira, pois que começa por nos falar da gênese do projeto.
Durante o meu percurso no trabalho onde eu estava, como técnico de laboratório, sempre tínhamos pacientes que vão fazer exames. No entanto, a procura tem tido sempre cada vez mais. Não sei se também aqui há um bocadinho de tabu em relação a isso, porque os homens muito acreditam que a principal responsável pela infertilidade praticamente são as mulheres.
Ora, é muito partilhado essa responsabilidade. Há tantos homens inférteis quanto mulheres, não é?
Sim. É nessa perspectiva que queremos acordar a sociedade sobre isso, né? Que não só as mulheres é que podem ter esse problema, que também os homens. Durante o meu percurso, eu compilei os dados e fiz uma análise estatística. E segundo os parâmetros com que o OMS preconiza para que um homem seja potencial fértil, já temos sim queda em algum dos parâmetros. E há muitos pacientes aqui que ainda também estão com azoospermia, certo? Então, com isso, é uma tendência também que é mundial, porque a OMS também nas suas publicações já diz que há diminuição da queda de fertilidade a nível mundial e constatamos isso também.
A azoospermia é a ausência dos espermatozoides, não é?
Espermatozoide total. E não só, há vários parâmetros que devemos analisar para dizer se uma pessoa é potencialmente fértil ou não. Por isso é um exame muito subjetivo e não depende de um único só parâmetro. São vários parâmetros que são determinantes.
Por isso, é de facto um tabu, mexe com os estereótipos ligados à masculinidade. É muita população a ser implicada, não é? 10 a 15% da população mundial, segundo a OMS, se debateria com problemas de fertilidade, não é?
Sim, de facto é. Segundo os dados, é 10 a 15. Mas, no entanto, eu sei que aqui, talvez com publicações, com sensibilização da população, eu acho que o caso até pode aumentar.
Está a alertar é para o facto de que a paternidade muitas vezes acaba por vir a ser adiada em relação aos tempos passados. Há também algum descuido, se calhar, em relação ao corpo do homem, em relação aos cuidados que é necessário ter também com o nosso físico, não é? O senhor alerta também para o facto de que é necessário que os homens tomem conta deles, não é?
Certo, porque na nossa cultura praticamente as mulheres são ensinadas a cuidar de si e nós homens não. Então, trouxemos isso do nosso antepassado, sabendo que praticamente nos serviços de saúde sempre encontramos mais mulheres do que homens, e homens só vão quando de fato estão a sentir muito mal. Então, isso é um entrave. Então, com isso, temos que pensar que somos especiais e que os homens também devem se cuidar para que tenham uma boa saúde e viver de uma melhor forma. Que não só as mulheres devem procurar saúde, todos devemos.
E agora, no que diz respeito aos fatores de risco que podem explicar estes problemas ligados à fertilidade masculina, há muitos, um deles tem que ver com, por exemplo, a falta de exercício físico, o sedentarismo nas nossas sociedades atuais.
Sim, isso é um dos fatores, por exemplo, a obesidade. Segundo os estudos, nos últimos estudos publicados, podemos constatar sim que o sedentarismo é um fator. Tem outros fatores, por exemplo, o uso de álcool, de outras drogas. Tem pessoas que frequentam academia, por exemplo, que usam anabolizantes. É um fator muito também
Produtos que ajudam a
comum.
melhorar o desempenho nos ginásios para poderem ter melhor rendimento muscular, mas ao fim e ao cabo pode haver efeitos colaterais, não é?
Certo.
Também há a questão de uma dilatação na veia que irrita o testículo, que é a
Ah,
varicocele.
varicocele. Ah, e é uma das maiores causas e afeta cerca de 20% a 40% dos casos dos pacientes que têm problema de infertilidade. E é um problema que pode ser resolvido caso o paciente procure serviços de saúde temporariamente, cirurgias e, dependente de caso, assim será a intervenção.
Isso prende-se com o facto de haver uma irritação do testículo e isso provoca um menor fluxo e condições mais difíceis para o esperma se vir a desenvolver, não é?
Certo.
Uma década em que o senhor esteve ligado como técnico de laboratório pode ir fazendo estas constatações em relação à fertilidade masculina. O senhor tem agora mesmo um projeto profissional que está prestes a abrir e que implicará um diagnóstico também da infertilidade masculina. Será que nos pode dizer qual é o projeto a que está ligado, o MINLAB?
É um projeto de laboratório de análise clínica, tendo já vários anos de experiência no laboratório privado, então. Eu também sou um jovem ativista social e preocupo muito com questões sociais, tipo, já fiz parte de grupo como o Rei de Laço Branco, o Verde Fã, sempre fiz palestras, sempre fiz conversas comunitárias.
Também, nomeadamente, sobre o papel do homem na sociedade, não é? Que muitas vezes é descurado, não é?
Uhum. Sim, sobre doenças sexualmente transmissíveis, já fiz vários disso. Então, meu lado, cabe culminar com aquilo que eu quero, que é o projeto para Cabo Verde, que é trazer um diagnóstico mais assertivo, nesse caso, porque sabemos que o problema de infertilidade, por vezes, não se resulta pelo único exame de espermograma. Então, por vezes, já há pessoas que fazem exames, no entanto, têm uma azoospermia e ficamos empatados porque não temos outros meios para fazer, para saber se essa azoospermia é secretória ou se é por causa de traumas, entre outros fatores. Então, MINLAB, nesse momento, vamos implementar técnicas de diagnóstico, que é por OMS, que é o 2021, que já está agora a funcionar. E, perspectivamos, trazer também mais testes. Por exemplo, biópsia testicular.
Ou seja, para quem precisa da biópsia testicular, neste momento é preciso fazê-la no estrangeiro. Nem toda a gente se pode deslocar ao estrangeiro para o efeito, não é?
Pois, e por isso que ainda não temos essas condições, mas podemos ter parcerias internacionais, em que tenho em mente, talvez, não sei, daqui a alguns dias por aí, e tentar com urologistas aqui em Cabo Verde, com o Sistema Nacional de Saúde, entre outros, e ver o que é que podemos fazer sobre isso.
Para se poder fazer um diagnóstico da infertilidade masculina através de um serviço de atendimento público, quando é que ele vai acontecer?
Neste momento já passamos por vistoria feita pela entidade reguladora aqui, e estamos nesse momento à espera somente do alvará. Já fizeram vistoria, está tudo nos conforme. Agora é apenas a emissão de documentos que nos autoriza para darmos boas-vindas às pessoas que querem o nosso serviço.
Será na cidade da Praia, na Ilha de Santiago ou em Cabo Verde?
Em Palmarejo, certo. Estou situado também dentro de uma clínica que é a Clínica Mais Saúde. E aqui também tem várias consultas de especialidade, incluindo a urologia. Então, um paciente pode chegar aqui e terá todo o apoio possível.
Estamos a mexer muito com a intimidade das pessoas. Para muitas pessoas, ter um filho é um objetivo na vida, mas pode vir a tornar-se um trauma quando, de facto, o filho não aparece, por causa da infertilidade, que pode ser do homem, pode ser da mulher, pode ser do casal e até pode ser por razões desconhecidas. É preciso também, porventura, um acompanhamento psicológico permanente a proporcionar a estes homens?
Sim, pode ser sim. É uma área que pode ter vários intervenientes. E segundo a OMS diz, é uma doença que não traz dor físico, mas emocionalmente abala muito o casal que passa por isso. Então, com certeza é de extrema importância ter acompanhamento psicológico. O fator estresse já é um fator que agrava muitas coisas nesse momento, porque sabemos que várias doenças têm como fator de risco o estresse. É um fator que pode determinar. Ter esses acompanhamentos é muito bom.
Estamos aqui a mexer muito com tabus. Você acha que, ainda assim, é possível que os cabo-verdianos acabem por perceber que é muito importante, de facto, consultar, fazer exames, ir ao médico, procurar as causas para perceber as consequências que lhes ocorrem?
Eu acredito que é possível, sim. É um desafio, é um trabalho grande, porque não só basta fazer diagnóstico, mas temos que fazer trabalho de sensibilização. Então, um dos pilares do MINLAB é fazer isso, fazer palestras. Eu tenho um apoio total do grupo Rei de Laço Branco, que é um grupo que já trabalha a questão da masculinidade. Então, com isso, tenho também Verde Fã e acredito que podemos fazer, sim, alguma coisa. E o impacto social vamos conseguir. Até só para dizer que, nesses dias, depois da primeira publicação que fez a Nação, há pessoas que já me contactaram. Pessoas que estão a passar por isso, a fazerem algumas perguntas para saberem sobre o assunto. Então, eu acho que o que faltava era acordar a população, algo que chamava a atenção.
Está já a surtir efeito.
está a surtir e acredito que com o tempo terá mais impacto ainda.
Isto também é para desconstruir, de facto, uma das componentes da masculinidade dita tóxica, que muitas vezes vem à tona. O homem também pode ter os seus calcanhares de Aquiles em relação ao esperma e em relação à infertilidade.
Não esperem para depois o que podem fazer agora. Sabemos sim que temos projetos de vida, temos tudo uma vida pela frente e queremos sempre deixar para depois para fazer algo. Mas se esperamos com tranquilidade, ou seja, sabemos que estamos bem, podemos esperar, mas esperar sem saber se estamos bem ou não, isso é um problema. Então, com isso, melhor que as pessoas procurem sempre estar em sintonia com o seu corpo, com a sua saúde. É o que eu tenho para dizer.
Era Emanuel Moreira, responsável do projeto Minlab em Cabo Verde, em Palmarejo, na cidade da Praia, que vai passar a chefiar um serviço de diagnóstico da infertilidade masculina.